Bom, vamos começar,
isto
a malta.
Isto é amor.
Quando quiserem.
Ai, estou assim com a voz por causa de ontem.
De ontem, exatamente.
Manuel mas... Serrão, anda a viver para a minha casa que eu tomo conta de ti.
Oh, olha então, olha, isso é que era. Pois,
mas eu depois vomito-me toda logo de manhã para tu ficares bem, está bem?
Diamantes, diamantes, é a minha palavra para começar o episódio de hoje da Noite da Má Língua, porque os diamantes são, como é que é?
Forever.
Forever, são os melhores amigos das raparigas, não é?
E dos rapazes, e dos também, rapazes. Não discriminas.
Agora,
Júlia do Pinheiro, cancelled, immediately cancelled.
Então, o que é que aconteceu com os diamantes? Então.
Pá, eu acho que a culpa é do diamantino, aliás, a culpa é toda do futebol.
Quer exato, dizer,
portanto,
exato.
Eu neste momento adorava que a seleção portuguesa de futebol fosse toda acusada de suspeita de tráfico de diamantes, porque não sei para onde é que eles foram ontem, não havia nenhum em campo.
Foi assim tão mal.
Foi. Não, foi ainda pior do que ele está a dizer. Eu até pensei, fui ao meu jardim ver se eles estavam lá e disse, meninos, para o jogo! Mas eles não quiseram. Estavam a brincar com os meus cães, são tão queridos.
Aliás, tomates, uma das expressões, assim, de gíria em inglês para tomates é as joias. Portanto, ontem não havia diamantes em campo, não havia joias, não havia Ronaldo, não havia nada.
Oh, Manel!
Eu percebo que como é que a conversa vai de repente dos diamantes para a seleção, porque de facto a seleção é um conjunto muito grande de diamantes, e acho que daqueles que valem mais, pelos vistos, os outros diamantes que valiam 200 e tal euros, isso é uma vergonha, eu acho que lá vamos. Agora, pegando na seleção, eu gostava de dizer que eu fiquei ontem impressionado quando vi toda a gente a bater no Fernando Santos, que era o herói, foi o único que ganhou o Euro, ganhou a Liga das Nações, mas agora por causa de dois jogos maus, já era, ele é que tinha a culpa toda, os jogadores não, ele é que tinha a culpa toda, não é? E, sinceramente, fiquei preocupado porque eu acho que nós temos que continuar com a fé que o Fernando Santos tem muito para ter a certeza que lá vamos chegar ao Mundial. E os outros que se vão catar, quero lá saber deles.
Pois, pronto. Mas já há gente a chamar o vice-almirante Gouveia Melo para treinador de Portugal.
Ah, ok. Não, mas eu quero deixar aqui claro que nunca achei grande graça ao Fernando Santos, portanto estou à vontade. Eu sempre, não, para já não fui ele que ganhou isso tudo, foram os jogadores também, e sobretudo. Portanto, eu não sou a favor do Fernando Santos, portanto, para mim ele está a dar o que sempre nos deu. Só que os jogadores agora, se calhar, também já não lhe obedecem.
Vocês, enfim, isto aqui é um bocadinho estar a dar pérolas
a porcos,
a animais de silga. Mas, porquê é que toda a gente satiou o Fernando Santos e ninguém falou dos frangos do Rui Patrício, nomeadamente do grande primeiro frango que recebeu?
Para já, isso é assim, se, não me falas assim
em
frangos.
Nós estávamos a ganhar 1-0, o frango do Rui Patrício, se calhar agora estávamos todos a dar parabéns ao Jorge Fernando Santos.
Pronto, agora mas, queria okay. Só falar mais um bocadinho de diamantes,
tofu,
pode ser?
O tofu em vez de frango está bem?
Sim,
o tofu,
é
do Rui Patrício.
Tofu do Rui Patrício. Porquê que não dizes tofu do Rui Patrício? Ou aceitando o Rui Patrício? Não me respeitas? Lá porque vais viver para a minha casa e começam já as ofensas. Lá, perdão.
Vá lá, vocês agora têm uma proximidade maior, têm que se dar bem, hein?
Se não, não é possível, não é possível.
Se não, Ambília lá de casa não aguenta.
Eu não percebo como é que a Rita, que casou com o Zinho no último episódio, já está a querer agora mudar de par.
Eu sou assim, sou muito volúvel.
É o poliamor, tu não acreditas no poliamor, Manel?
É o nosso Delta.
É a Dona Flora e os seus dois maridos.
Mas é um Delta 5 estrelas.
Olha, se não te pôs a pau, Júlia, também marchas.
Eu estou sempre com vocês, já sabem. Bom, diamantes.
Mas voltando aqui ao tema dos diamantes, sim. Eu não percebi nada. Ao princípio que eram 500 milhões, a hora assustada. Depois, afinal, eram os rapazes que usavam as cundas das namoradas. E depois, como há bocado já disse, os diamantes, afinal, só valiam 290 euros.
Mas quando é que um diamante vale 290
euros? Qualquer um de nós. Não, vem nos demais dos diamantes.
Eu sei.
Só valiam 290 euros.
Sim, mas isso é
um diamante para uso industrial. Era um diamante para uso industrial. Isto é que qualquer um de nós, de certeza, faz a mesma coisa. Se pudesse chegar à fronteira com uma prenda para a namorada ou para o namorado e tentar evitar dizer quanto é que ela custou, diz, e eles, como tinham um avião militar, é mais simples, pronto. Mas quer dizer, eu sinceramente até ao momento não vejo qual é a gravidade do problema.
Eu só acho um bocadinho estranho que o Presidente da República, primeiro, não soubesse nada,
tendo em conta
sendo
ele
o Comandante Supremo das Forças Armadas, acho até muito estranho, e depois que a resposta dele tenha sido, que, assim como a do Ministro da Defesa, o senhor, como é que ele chama?
Cravinho.
Ah, isso. Cravinho. O senhor Cravinho, também acharem todos que isto não belisca
não,
as Forças Armadas.
Prestigia.
A minha pergunta é, então o que é que vai desprestigiar as Forças Armadas, tancos, a morte daqueles dois militares que não foram atendidos a tempo, medicamente, tudo isso, tudo, só desgraças. O que é que é preciso? Já sei, desconfio que é matarem o Marcelo Rebelo de Sousa. Aí é que eles dizem assim: oh filha da. Então, os comandos, forças de elite, quer dizer, é que são os melhores. Conclusão: cá em Portugal só não se pode é ser pobre e pequenos delitos. Tudo o que for elites e pessoal que rouba larguete é siga a Marinha.
Mas coitada, não mete essa Marinha nisto.
Mete, mete isto, é tudo uma cambada, desculpa lá,
mas...
É importante meter a Marinha, porque quando a Rita fala das Forças Armadas, está a falar do Exército, da Marinha e da Força Aérea.
Com certeza.
E ainda não tivemos agora um ano inteiro com a Marinha a salvar o país, o nosso vice-almirante.
Ainda bem.
Então querem mais prestígio do que isso, por amor de Deus.
Sim, mas vá lá, uma andorinha não faz a primavera, são várias ou não? Ai, é disso, por acaso é a mandorinha faz a primavera. Então tens razão, é porque é estranhíssimo, como é que este país pode acreditar?
Este país pode acreditar.
Numa série de coisas.
Na
como,
verdade.
Como, por exemplo, a honra, etc.
Ser sério.
Ser íntegro, sério. Se todos, toda a gente desculpabiliza e começamos no Presidente da República. Lamento imenso, mas o Presidente da República não pode dizer que isto não belisca. Pelo contrário, tem que dizer: não, estes gajos são os filhos da p. E a gente, não, ele não diria assim.
Não.
Peço desculpa. O senhor Marcelo diria assim.
Aí o primeiro pedido.
Estas pessoas são. Perigosos, criminosos.
São pessoas que têm que se investigar. O
têm
que
ser investigado.
Que fizeram,
nós
exatamente.
Vamos até ao fim para descobrir. Vamos defender a honra
isto
de Portugal.
Isto é gravíssimo.
Pronto.
Porque belisca a imagem de
Portugal.
De Portugal.
Um país pobre. É que ainda por cima irem cometer graves erros num país. Eu não percebo. Eu hoje estou a falar mal porque ontem tive que dizer poesia e não sei o quê.
Não, mas é evidente. Manel?
Eu não concordo com o que estou a dizer, peço desculpa. Eu acho que o nosso Presidente da República tem que servir para outras coisas do que andar provavelmente preocupado com contrabandos de diamantes de 290 euros. Ele tem que aprender a guiar melhor o carro, tem que aprender a tirar a despiso para as picas, tem que aprender a tomar iogurtes de outras marcas, e ele tem muito mais coisas para fazer.
E multibanco?
O nosso Presidente da República... Tipo, a tarefa dele.
Tens razão.
É andar ali para o aeroporto, para a ver quem é que passa os perfumes e uma bisuteria, por amor de Deus.
Tens razão, pá, tens razão. Olha, eu até te vou dar
obrigado.
Razão.
Eu, neste caso.
Rui, tu ainda não te expressaste o suficiente sobre esta questão.
Não, é isto. Eu não acho que isto envergonhe particularmente qualquer instituição. O que envergonha sempre é o silêncio, o silenciamento, o ficarem
então é
calados
isso.
A dizer
é disso que
nós cá
a falar.
Não temos que. Não, aqui, pelo visto, está a ser tratado e a prova de que está a ser tratado. É que o Ministro da Defesa fez bem ao não contar a ninguém. Porque pela primeira vez em Portugal, em 38 mil anos de vida, que o nosso país já tem 38 mil anos, não houve uma fuga
okay.
De informação.
Nesse sentido, talvez.
Portanto, eu sugiro que o Ministro da Defesa vá já tratar dos casos, vá para o Tribunal, vir assim um Gouveia Mel da Justiça, e vá ser o juiz dos grandes...
Dos banqueiros, grandes, essas coisas todas.
Então se calhar não precisamos já nem de Primeiro-Ministro, nem de Presidente da República, visto que ele não sou de confiança.
Oh filha, nunca precisamos.
Pronto.
Há bem dizer, agora também não temos. Agora
eu só queria chegar a essa conclusão, pronto.
Nunca tivemos.
Rita, estão reservados para outras tarefas mais importantes, mais urgentes.
Pronto.
E mais dignas do que andar a que se colher quanto é que custam os diamantes que vêm lá do meio da África.
Está bem visto. Desculpem a minha ignorância.
O último diamante que veio da África e que ninguém se queixou foi o Eusébio, que valia muito mais.
Olha, pois ele próprio depois também chegou a essa conclusão, o Eusébio. Bom, portanto, vocês, eu por acaso não concordo nada com vocês.
Ah, não? Então dá lá a tua opiniãozinha.
A minha opinião é que se uma força de elite que representa o país ao mais alto nível nas operações da ONU, que recebe louvores internacionais sobre o seu desempenho nestes locais de conflito, temos esta reputação e este histórico, depois vá manchar a sua atividade no terreno com a passagem de diamantes, que ainda por cima nem sequer são diamantes.
Mas não eram só diamantes, eram diamantes, era droga,
era ouro e tudo,
enfim,
mais. Acho isto muito
triste.
Acho pequenino. Não, e acho que é sempre aquela coisa de como é que nós vamos
em casa. É bem grande o moço, mas pronto, se tu achas que é pequenino, acho que não. O que é que tens lá em casa?
Acho triste.
Não, mas sempre foi,
acho
as tropas, sempre
não
foram
gosto
assim.
Da corrupção. A corrupção
não é horrível.
Sim, mas vá, devíamos era fazer com os americanos.
Cada vez que temos uma coisa que corre mal,
podíamos fazer um filme com isso, que é o que fazem os americanos. Tinham um problema de gangsters, fazem filmes de gangsters.
Claro.
Tinham indivíduos na tropa a fazerem toda. Mas sabes quanto é que está
no orçamento para a cultura? Só para saber. Nós só podemos fazer histórias com ladrões de relógios, de posticão.
Pois. Mas isto é. Repara, o orçamento para a cultura, que agora já não foi aprovado, os tais 0,5%, é para garantir que não há corrupção na cultura. Ou seja, é a prova. Por exemplo, os enfermeiros.
Olha, os enfermeiros
não são mais bem pagos, porque se os enfermeiros ganhassem muito dinheiro, que esta que são diamantes do país.
É verdade.
E olha que os enfermeiros bem merecem. Os enfermeiros bem merecem.
Se eles ganhassem mais.
Imagina que tu um dia precisavas de um enfermeiro. Sinceramente, eles mereciam uma fortuna. Imagina, uma pessoa tem que tomar conta do Manel. Eu vou tomar conta e à borla, tem que pensar.
Imagina o tamanho do Manel, são precisos dois enfermeiros.
Dois? Quatro? Um para cada membro.
E para dar uma injeção são quatro.
Ah, não,
depois
sim,
seis.
Falta aquele membro.
Não, mas é que os enfermeiros, os enfermeiros queixam-se de serem mal pagos e é horrível, e a vida deles é horrível demais. Mas é para eles não serem corruptos. É para atrair só os melhores.
Eu já percebi, é assim, para atrair os melhores. Todos os bons de Portugal, enfermeiros, bem, os médicos, que a gente também precisa muito deles, já ganham um bocadinho mais, mas vá. Não, mas nos hospitais civis não ganham. Médicos, enfermeiros, eu já pratiquei e sei quanto é que a pessoa ganhava. Portanto, médicos, enfermeiros, professores, tudo o que é fundamental num país, na vida.
Ganham pouco para não serem tentados.
E para não atrair, qual é o problema da tropa? A tropa é que a tropa tem armas, tem transportes fáceis, tem muitos problemas logísticos, portanto, fomenta, obviamente, o aparecimento de gente criminosa para fazer traficância. O que é que acontece com a igreja? Acontece que a igreja tem uma facilidade de aproximação em relação às crianças e por isso atrai às vezes maçãs pobres. Não, o que é que acontece com os banqueiros? O que acontece com essas, com a política? É que atraem muitas vezes as maçãs pobres.
Os enfermeiros,
ainda bem que são mal pagos, porque se fossem bem pagos, passavam as maçãs podres, passavam também a querer ser enfermeiros. Os professores, aquilo que faz com que as pessoas sejam competentes é que não atrai gente que queira ir para o ensino ou para a enfermagem para ganhar dinheiro. Portanto, abençoados os pobres, porque não foram corruptos.
Enfim, é uma análise. Sim, Manel.
Júlia, eu sei que tu queres ir à igreja.
Quero.
Queres ir à missa.
Quero.
Mas antes de irmos à missa, deixa-me dizer aqui uma coisa.
Tu não podes ir à missa que estás t-shirt.
Não, sim, fiquei muito incomodado este fim de semana, porque é preciso, e eu tenho esse cuidado também, fazer uma defesa da honra, em honra do bom nome da má língua. Um grande artigo na revista, na capa do Expresso, esse magnífico jornal, dizia às tantas que uma coleção de arte que ele fez com o assessor do Sócrates foi alvo de muita má língua. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha.
É tentar encontrar nós, Manel.
Não é isso.
Claro.
Eu tenho pena que o polígrafo da SIC não tenha imediatamente esclarecido este assunto. Isto é uma vergonha.
Bora pôr um processo. Bora pôr um processo.
E a canção e o nosso bom nome.
Vamos pôr um processo ao Expresso.
Para já vou pôr um processo ao Manel Serrão, porque está com a mão, outra vez. Isso é a minha perna, querido. A minha perna. Sabes que é uma perna? Larga.
Bom, vamos então à igreja. Vamos.
O Manel não vai estar de t-shirt. Desculpa lá, eu com o Manel não vou.
Eu fiquei muito impressionada com as imagens que vi. Imagens francesas, da França, uma série de enfim, personalidades da Igreja Francesa ajoelhados perante a imagem da Senhora de Lourdes, disse bem, Rita?
Lourdes,
pedindo desculpa aos milhares de crianças, hoje adultos,
e que vão ser indenizados.
Que foram abusados e que hoje serão indenizados. Vai haver uma comissão independente que, de resto, já está a trabalhar, e serão indenizados em milhões. Em milhões. Achei aquela imagem comovedora, que é uma palavra que não usamos muito aqui, mas achei. Não.
Achaste mesmo comovente.
Exato, eu ia dizer-te que era comovente.
Obrigada, tão bom.
Mas ficaste comovida.
Fiquei.
É, porque foi comovedora.
Obrigada por esta pequena lição de português, não há um jeito.
Por isso é que ele ganha tão mal.
E já vai estar corrompido. Sinto que o Manel já tentou corrompê-lo, que eu já vi aqui.
Em que sentido?
No sentido, de, enfim, de puxar mais para o lado dele da direita.
Pois, mas é.
Sim, o Ruizinho.
Ele não ganha o suficiente para poder ser corrompível.
Ele, quando jogava a língua, era um jovem escadalho, de esquerda, habituado a andar no meio das aulas, a passear, e tudo que era esquerda para ele era bom. Depois, quando começou a ganhar dinheiro com os livros, com os programas, com as aulas, e ficou outras coisas também, não são para aqui chamadas, quando começou a ganhar dinheiro, passou-se para a direita e ultrapassou pela direita. Que eu até tive que ir buscar a ozinha da calma para dizer se é a direita, se lá é a direita.
Manel.
Agora, está um bocadinho mais equilibrado.
Manel. Não bebas.
Já, eu tenho medo.
Não bebas. Sério, eu digo-te isto do fundo do coração, não bebas.
Portugal vai ter, volto aqui à igreja, eu vou levar-vos outra vez para a nave central.
Eu já estou de joelhos.
Portugal vai ter a sua comissão independente. O que é que se vai passar?
Nada.
Oh, Rui, não me digas isso, nada.
Eu espero que seja através do Gouveia e Melo,
o Cónigo Gouveia, o Cónigo Melo.
O Ministério Público queixa-se das indenizações serem elevadas para um homem que morreu às mãos.
Apancada.
Como é que é possível? Não, com certeza dão 5 tostões a cada pessoa, portanto não vai dar em nada.
Não tem fé nisto.
Eu acho que não.
Eu acho que agora é que vamos descobrir o verdadeiro segredo de Fátima.
É que cá não houve nada disso.
Pois, também, é verdade.
Porque em Portugal os nossos padres são todos sempre uma coisa impecável, uma coisa respeitável, sempre trataram bem as crianças, quer dizer, aliás, houve um agora que escreveu
umas mensagens,
umas mensagens, e outro que comentou a Greta Thunberg, e que disse porque é que ela não vai à escola, como as crianças de Braga deviam ir à escola, porque é que ela não vai, ela tem uma dica melhor que as outras. Portanto, cá nunca aconteceu nada. E nunca acontecerá nada.
Eu sobre a Greta já farei os meus comentários.
Sim, não me fazes nada, faz em tua casinha.
Eu sobre a Greta. A Greta Thunberg, tem calma. Eu sobre a Greta.
Porque tu a Greta já não vês o tempo.
Já farei os meus comentários. Mas estava a dizer que com esta Thunberg. Notícia de que vai haver inquéritos em Portugal, e se começarem também a disseminar muita notícia de que vai haver muitos milhões a pagar às vítimas, tenho a certeza que em Portugal também vai haver muitos casos, até de alguns já com alguma idade.
Políticos, parece que já o estou a ver.
É a nova maneira de distribuir dinheiro, tudo.
Enfim, não brinquemos com isso, porque isto é um caso, isto é muito grave.
Espero que seja tudo investigado com quanta peso e medida. E normalmente, quando começa a haver dinheiro misturado e notícias e mídias e não sei o quê, normalmente a conta, o peso e a medida não são os adequados, na minha forma de ver, claro, mas cá estaremos para ver e para comentar se, entretanto, a Rita continuar viva.
Exato. Não for morta por ele. Mas viu-se no caso Casa Pia que as vítimas foram sempre os casapianos e que nunca aconteceu nada de verdadeiramente que…
Alguns foram indenizados.
Sim, muito poucos, e houve muita descrença, foram humilhados publicamente, enfim, uma pouca vergonha. É bom ver os senhores franceses a ajoelhar.
Até vão vender propriedades, a Igreja Francesa vai vender.
Vão, e vão ter dinheiro emprestado.
E também,
parece que tem pouco.
Isso já fez a
ajoelhou, vai ter que casar.
Não. Mas é, as nossas qualidades são os nossos defeitos e vice-versa, o que significa que uma das coisas que faz com que Portugal, por exemplo, em relação à pandemia, o tal elefante na sala, tenha tido, isto é, eu fico triste por descobrir que a vacinação não funcionou magicamente. Mas continuo a acreditar que esta coisa, esta coisa melhora. E o lado bom é que nós cá tivemos uma disciplina. Em França, tem uma coisa maravilhosa, que em França, cada um, além de ter franceses, que é um dos defeitos de França,
sim, é o pior,
mas são um país muito combativo. Nós não somos combativos, e ser combativo é bom porque as pessoas pensam pela própria cabeça e tudo mais. Só que há situações em que pensar pela própria cabeça não é bom, nomeadamente quando começas a pensar que és médica por ter lido uma coisa na internet.
Sim.
E nesse sentido, nós temos uma certa disciplina coletiva. Também temos uma falta de coluna dorsal que está cá e que faz com que os grandes escândalos sempre façam cá. Nós somos uma espécie de cemitério de elefantes, onde os grandes escândalos do mundo vêm morrer.
Atenção, valeu a pena. E valeu a pena também para as empresas, para as farmacêuticas. Diz que havia uma que estava com um grande prejuízo e agora são 7 milhões.
Se a minha mulher, se eu tivesse uma mulher francesa.
Nunca terias nenhuma mulher, mas pronto, deixa lá isso. Diz.
Mas por ser francesa?
Não, por nenhuma mulher. Mas não fiques triste, que eu vou estar contigo e depois, por exemplo, imagina, vamos a um restaurante, eu finjo que sou tua mulher, para tu não ficares
tão francês.
Sim, e como eu falo bastante, razoavelmente francês, falo em francês contigo. Por exemplo, tu telefonas a amigos e eu vou contigo e digo, ah, bonjour, bonjour. Estás a ver?
Merci beaucoup.
Esta mulher é da gaiola dourada, tu não te metas com ela, tu não te metas.
Merci beaucoup.
Na pas de quoi?
Bom.
E sabes o resto? Não cabe cá.
Gouveia e Mel é...
Ai, como ele está a rir.
Corta.
Gouveia e Mel é o novo Messias ou não? Precisamos que o homem volte. O homem vai voltar. Ele está-se
a fazer um bocado regado.
Mas quer voltar para onde? É porque sim, toda a gente quer que ele volte para todo o lado.
Sim. Não, para a vacinação, para pôr outra vez em curso. Coitadinhos das pessoas que têm que colocar, levar a terceira dose da vacina.
Há pessoas que já estão a dizer, eu esperei horas.
Pôr no lugar de Fernando Santos?
Pois já.
Sim, no lugar
olha,
do Fernando Santos.
Olha, se calhar era mal visto, um bocadinho de disciplina.
No lugar do Luís Ivo Rosa, no lugar do a sério, o, por exemplo...
Olha, só no
Marcelo,
não o ponham no
olha,
lugar
olha,
do morto.
A jogar no Porto na Liga dos Campeões. Pá, o Gouveia Melo, nós devíamos cloná-lo neste momento, porque as pessoas não querem tomar
que
a
terceira dose
da vacina.
Que irá na cabeça daquele homem? Ele deve estar a pensar, mas o quê?
Pode até não ir muita coisa, mas não se entusiasma assim. Tanto.
Não, mas eu acho
giro
que agora...
Ele é.
Pois, giro?
Acho bem pois, giro. Acho que giro. Diga. Eu depois também tenho aquele problema com as fardas. Acho piada, não sei
mas
explicar.
Eu...
Ai, Manuel Serrão, não venhas de farda para a semana, por amor de Deus.
Eu tenho uma modesta sugestão, que é, nós, para tempos de crise, precisamos de grandes medidas. E o que acontece é que está, estes 2 anos, tornaram as pessoas todas um bocado mais burras, mais medrosas, mais merdosas, estamos todos um bocadinho assim pior. E o que acontece? Para grandes problemas, grandes remédios. O Gouveia Melo esteve na vacina 1 e na vacina 2, não é? E agora, nesta terceira fase, ele estar lá a chefiar não chega. Eu acho que podíamos fazer o mesmo. Ele, aliás, é muito parecido com Jesus. Com o Jesus lourinho, assim, altinho. Eu acho que devíamos crucificá-lo. A sério, era simpático. E fazíamos uma coisa tipo Páscoa no Natal. Eu acho que ele se sacrifica. Afinal, os militares servem para quê? Para se sacrificar pelo país.
Aliás, eles têm feito isso.
E eu acho que era bonito, era uma cerimónia pública.
Pois,
olha, ele se quiser ir lá para casa, como eu também sou Gouveia, matamos 2 coelhinhos na cajadada. O Manuel Serrão também, se calhar, não se importa, pois não, querido?
Ah, também és Gouveia. Também
nada,
sou...
nada, querida, nada.
Eu também sou Gouveia e Melo pelo lado da minha tia.
Mas eu sou Rita Gouveia Blanco mesmo. E portanto, se ele quiser ir para lá, a esposa já não vai pedir isso.
A esposa é psicóloga.
Eu sou Melo de uma doença.
Ah, eu estou para ir.
Esposa é psicóloga e tem uma coisa qualquer com cristais. Agora está ligada ali às coisas das
coisas. Messias, cristais, diamantes. E está tudo ligado.
Ai, meu Deus!
Quer dizer que o Gouveia Melo está metido no escândalo dos comandos? Que
não.
Tem... Não, me
não, que ele não é comandito. Ele não é comandito.
Eu não sei é como é que o PS e o CDS não se lembraram dele. Estava a coisa resolvida.
O resto
quem
é
o único político que conseguiria nas próximas legislativas a minha ambicionada maioria absoluta. Só o Gouveia Melo. O Gouveia Melo, à frente do PS, claro, mas à frente do PSD ou do CDS, estou convencido que ia conseguir a maioria absoluta. Aliás, em vez do Nuno Melo, porque não Gouveia Melo? Ou então uma dupla Melo e Melo. Gouveia Melo e Nuno Melo. A nova dupla Melo e Melo contra o Chica.
Vocês viram a entrevista do Paulo Rangel?
O Nuno Melo podia pelo menos mudar o nome. podia mudar o nome para
Viram
Rubem Melo.
Viram no fim a perguntar, então como é que votou contra sendo...
Pois.
Homossexual. E é uma coisa que fazem, eu sempre perguntei isso na política. Como é que os políticos, por exemplo, no CDS, não é? Que são contra tudo e mais alguma coisa, como é que era possível? Como é que uma pessoa chega à casa e diz, eu agora sou assim, mas vou ser contra. Vou ser contra mim próprio. Eu nunca entendi muito bem isto.
Estes gays assim de direita que estavam, eram tão discretos que votaram contra o casamento gay, quer dizer que há gays, que são todos os tipos políticos, depois há a gente do Chega e depois há os Chegueis.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Que dizem, cheguei.
Cheguei. Diz.
Com colhinhas, Olha, as colhinhas é física que são do Playboy. Mas deixa-me só dizer uma coisa da questão
não
está, do PSD.
Está de feição.
Que acho que têm estado aqui distraídos porque ninguém percebeu que já há, andava todo lado do Rio e do Rangel. Tcharam! Não foi o Gouveia Melo, mas apareceu um terceiro candidato a líder do PSD. Okay. Um tal, um senhor Nuno Henrique, velho da Câmara de Alenquer.
Eu conheço.
Ai, Júlia.
Mas
quando ele era ator.
Mas ele agora é vereador da Câmara, é vereador de Minhor também, deve ser uma dor diferente. Mas ele, as primeiras declarações que fez foram muito importantes, que ele disse, eu não quero ser candidato, eu vou candidatar-me a líder do PSD, mas não quero ser depois candidato a líder do país, a primeiro-ministro. Eu só vim para abanar o partido. Ora bem, é o que dá dois anos seguidos sem poder abanar o capacete por causa da Covid. É para mim está tudo explicado.
Olha, PSD, esta piada foi fraquinha.
Não, é uma coisa que é, não, o PSD é melhor que uma discoteca.
Tá, aquilo está animado. Olha,
queres abanar? Eles até vão ter assim, vão ter as agora nos escaparados
a bola de espelhos.
Queres abanar o capacete? Vem para o PSD.
Exatamente. De qualquer maneira, ainda
vais
ainda
te divertir de larguete. Pronto, para rimar.
Tu e o Costa.
Ainda nesse tema fiquei muito satisfeito. Deixa-me só terminar este tema, mas assim, fiquei muito satisfeito porque vi que o nosso patrão, o nosso primus inter pares, o nosso doutor Balsemão, está como eu, entre Rio e Rangel, venha ao diabo e escolha. Claro que ele diz de uma forma mais democrática e mais amigável, que é: gosto muito dos dois. Não há nada como dizer gosto muito dos dois para explicar que não voto em nenhum.
mas leste o livro?
Eu também fala, gosto muito
fala de rendeiro.
Duas.
Fala de rendeiro.
Eu também gosto muito de vocês as duas.
Sim, mas só faz casar
com uma. Isto é uma provocação, porque... Rita.
Não, eu não sei se não se estará a referir ao Rui. Falas de quem, Júlio?
Bom, Cosby Costa disse que queria ser uma maçaneta.
Cada um copo, cada um é o que gosta, quer dizer.
Olha,
acho bem.
Eu fiquei surpreendida.
Não, acho bem.
E bem surpreendida. No bom sentido, eu não sabia que ele queria ser maçaneta agora. É. Mas, por exemplo, eu acho que isso abre muito o espectro da liberdade transgénero e tudo. Porque se eu quiser ser uma tartaruga, ou um semáforo, um semáforo. Queres ser um semáforo?
Mas uma maçaneta, é uma coisa engraçada, porque é uma coisa assim redondinha.
E toda a gente pode agarrar.
Pode mexer para a esquerda e para a direita. De facto, é uma maçaneta.
Ele está mais à frente.
Tu estás esperto.
A maçaneta dá para os dois lados. Claro, para o lado do PSD.
Mas um lado fecha e o outro lado.
Ainda não sabem quem fica. Se for o Rio. Pode ser uma maçaneta de porta para abrir. Mas se quer Rangel, é melhor uma maçaneta de armário. Não sei se se chama maçaneta de armário.
Ah, isso eu não acho bem. Ah, fraquinho.
Em qualquer dos casos, dá para os dois lados. Mas eu, ao princípio, quando me entrevista, nem percebi porta, porque ele disse que ele percebi portas. E depois fiquei a rir, mas não percebi o que é que ele, o que é que Costa queria fazer com a maçaneta ou portas. Eu falei, não percebi. Percebi portas, maçaneta de portas.
Cala a boca, pá.
Não, mas é verdade.
Cala a boca.
Não, mas é muito bom uma pessoa ser o que quiser, aliás.
Com certeza.
Que é está. E o Costa, toda a gente tem direito a ter um pequeno sonho. E eu acho que, sobretudo depois de termos estado tão confinados,
mas
e agora com medo
com
novo...
Mas eu estou preocupada com isso, porque se vem uma nova fase, o Covid não dá para estar a mexer na maçaneta.
Pois não.
Ele vai se ver grego para lhe mexerem, para lhe fazerem festinhas. Acho eu.
É, mas pronto. Mas eu acho que o Costa quer é virar para a esquerda e para a direita. E...
Ah, até há uma canção
eu acho que
para a esquerda.
Eu acho que você está dizendo, falando agora a sério, toda a gente percebeu que o que eu quis dizer é que, face ao sumo do orçamento, face ao fim da geringonça de que esses dois, esse casalinho moderno deixou de falar, face a essa hecatombe da esquerda, o Costa o que diz é: eu acredito que o país vai confiar em mim, se me der a maioria absoluta, obrigado, fico sozinho. Se não, vou ter que virar para um dos lados, já não vivo só para a esquerda, vou ter que virar para a direita.
Mas olha, este isso é o homem, curioso. Mas este foi o homem, desculpa interromper, este foi o homem que disse que jamais dependeria da direita, não pois, foi há muito tempo que ele disse
jamais,
isso.
Jamais, na legislatura anterior, com
ai, com jamais a, só durante uma legislatura.
Sim, sim,
jamais,
estas pessoas,
jamais,
e na
não.
Política,
o passado não existe.
Júlia, sabes muito bem que na política, o que é como no futebol, o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira, e a verdade é que ele… tem que deixar aberto, se não conseguir a maioria absoluta, tem que deixar aberto a tal hipótese fantasmagórica do Bloco Central, que eu não quero, que eu sou contra, mas eu não sou nada. E a verdade
graças
é que
a Deus, Manel, tu és tudo
se...
para nós, tudo.
Não, sim,
não, mas
obrigado,
eu, não pode sim. haver maiorias,
mas
não se pode
é
viver com
maiorias.
Mas a
verdade é que o Bloco Central, eu olho para a frente e mesmo
pisca,
quando ele está apagado, vejo um Bloco Central a avançar, um Bloco Central a avançar, um Bloco Central a avançar.
Pronto, já chego.
Eu
até já sei qual vai ser o título de hoje. Um Bloco Central a avançar. Um Bloco Central a avançar.
Não podemos terminar este grande momento, este encontro semanal que temos, sem falarmos da Conferência do Clima. Que grande bronca!
Mas houve aquilo correu mal.
Não
aconteceu nada.
Mas concluiu
alguma
coisa?
Não. Por isso mesmo, então as expectativas que se levou para lá, as pessoas que se deslocaram, os aviões e os aviões que fizeram mais efeito.
Pronto, e começa logo aí, não é? Quando se vai para uma conferência dessas e se cometem logo todas as iniquidades.
Foram 400 jatos e o maior sim. lobby que lá estava era era o lobby dos combustíveis fósseis.
Sim, sim.
Portanto, é evidente que isto não. Não,
é
mas
só
eu,
para rir,
tão
mas
para rir para não chorar. Eu fiquei triste.
Mas eu acho aqui que a Índia,
netos,
a Índia no
é?
Fim tem alguma razão, que é esta armadilha total, que foi, ou seja, é muito difícil escrever um documento, qualquer que seja, menos aqui entre nós, em que não haja sempre alguém, eu quero mudar esta vírgula, eu quero mudar esta palavra, em vez de chega, quero pôr cheguei, em vez de pôr isto, quero aquilo, em vez de mel, quero goveia mel. E o que aconteceu aqui
mel
é que os interesses, é muito cínico, como habitualmente, da parte dos países desenvolvidos, terem usado o carvão, terem poluído o mundo, terem destruído o mundo e agora não quererem que os outros países, os países mais pobres, façam o mesmo para tentar recuperar um bocado. Sempre foi a hipocrisia de dizer: eu preciso do meu carro próprio, na minha casa temos 4 carros, cada um tem o seu carro, até o bebê tem um carro, mas se os chineses têm um carro próprio, isso aí é o fim do mundo. Isto é muito cruel.
Mas o fim do mundo está aí, esse é que é o problema.
Sim, mas não pode ser decretado sempre pelo Ocidente. Querem dar o exemplo agora? Por exemplo, na Finlândia, agora, que são tão ecologistas, podiam passar um inverno sem aquecimento. É muito simples, porque continua a haver, ou seja, os Estados Unidos da Europa continuam a gastar mais do que a maior parte dos países.
Sim, nós somos
é tão
os
simples
culpados,
como isso.
Somos maiores,
eu, por exemplo, consigo passar um dia por semana, se os americanos também forem na conversa, e os ingleses, e todos esses hipócritas, forem na conversa um dia sem internet. Mudar o horário
para passar um mês.
Sem eletricidade, usar investir mesmo nos transportes públicos nos Estados Unidos, nos países que gastam mesmo. Eu estive nos Estados Unidos este verão e o miúdo...
Foste para lá como?
Não tinhas nada que ir.
Eu fui a pé.
Às costas do
Messias Gouveia Melo.
Muito bem.
Por isso é que é trazer um bocado de vacinação.
O que é que
e o que eu vi foi aqueles miúdos, foi edifícios que estão com o aquecimento central e com luzes acesas 24 horas por dia, e miúdos que estão todos vegan e não sei quantos, mas depois tomam duches de 40 minutos.
Não é o meu caso, eu já nem me lavo.
Desculpem lá sobre isto, para que estava a fazer dois pequenos comentários. É dizer, queria fazer há bocado, mas aqui o Zinho que nunca mais escalou, quando ele explicou que teoricamente o problema da COP26 foi que a Índia, à última da hora, quis mudar de ideias. E eu acho que nós estávamos habituados a ver os indianos a mudar de ideias a todo momento, portanto não parece nada…
É o efeito maçaneta, é o efeito maçaneta.
Por outro lado,
Manuel,
o efeito maçaneta é muito bom.
Estás aí para
é
fora de
também
pé.
Também acho que pode ter um título. Mas estava agora a dizer uma coisa aqui que não é original, mas que mandaram e que reflete tudo o que se passa, que é…
Oh, meu Deus.
Milhares de jovens querem limpar o planeta. Milhares de pais adoravam que eles começassem pelo quarto. Isto também é um retrato para a Greta, que eu ainda gostava de saber quem é que tirou a greta da escola para andar aí a passear por um todo de Manif e Manif. Se começasse por limpar o quarto, já dava um bom exemplo. Como Pronto. Dizia a Cristina Bessa Luís, o exemplo é melhor do que qualquer crítica.
É. Isso, essa é, é a parte boa, foi a única sendo que disseste. O resto, pronto, vai ser cortado, já sabes.
Vamos então ao nosso morto da semana. Quem é que é o morto
pronto,
da semana?
Mas só dizer que não pode haver maiorias.
Não pode haver
maiorias. Não pode haver maiorias. Ouviste, Manuel Serrão?
E eu espero que existam maiorias absolutas.
Eu espero que não.
Ou só pode haver uma, porque a matemática não engana, ou do PS, ou do PSD, e vou continuar a bater nisto. Eu não sei se também é o efeito da maçaneta, mas eu também estou para os dois lados. Claro que prefiro a maioria absoluta direita, mas quero uma maioria absoluta, seja ela direita ou de esquerda, e não me importa que me chamem maçaneta do Porto.
Oh.
Oh, maçaneta do Porto, tão bonito.
Maçaneta do Porto.
Olha, Fernando Santos, que também é que foi treinador do Porto, o morto da semana.
Ah.
O homem que disse, é muito difícil ganhar uma equipa que está a perder desde os 4 minutos.
Não, não concordo.
Bem, mas eu estou com.
Acho que o morto da semana ou é o ambiente. Não é? Que também ficou ferido de morte. Ou então tem que
ir ao COP 26.
O morto da semana é a Terra, pois, o planeta exemplo. Terra.
Pois, é
mas
isso.
Vocês dizem isso com ar tão alegre.
Então, mas o que é que queres que a gente faça? Olha, eu já faço tudo o que posso e sei. Mas realmente, o que é que eu ia fazer? Se eu estivesse sempre a pensar nisso, suicídio-me.
Eu já fiz tantas compras na Amazon que o Jeff Bezos me ofereceu uma viagem na nave espacial dele.
Eu não sei,
vocês ficam aqui, mas eu já tenho, portanto, já tenho passagem
então,
garantida.
O morto é o planeta.
O que é que levas?
O
que é que levas para lá? Só podes levar duas coisas,
para
já chefes. Sabes? Sim, com o quê? O que é que levas lá dentro?
Ah, olha, com...
Eu
com
acho que...
Diz lá.
Diz. Não.
Uma caixa de preservativos.
Eu sabia que ele ia dizer isto. Eu sabia.
Não sei, para o caso de haver...
Estás com o piloto?
Não
sei, opa. Opa, quer dizer,
mesmo. O morto da semana é o porrão.
Isso é uma coisa que se diz no liceu. Para, tu és velho, para.
O morto da semana é o carvão.
É o carvão.
Que recebeu uma sentença de morte.
Não deve chamar isso ao Fernando. Não chamas carvão.
Mas recebeu uma sentença de morte. É o carvão.
Então o vivo da semana é o lítio. Que não falámos do lítio, mas
também
mas que
também é o problema.
Mas depois virá o hidrogênio, calma.
Exatamente.
Vamos ter todos os carros de hidrogênio.
E este prémio da má língua de mim para o Gouveia de Melo. Porque nós hoje já o pusemos a ser presidente de quase tudo. É o Messias, é o Salvador.
Ah, bem, ele já recebeu os prémios todos, também podia receber o nosso, não é?
Também podia receber.
Exatamente, ele claro.
Não gosta de guitarra, a Rita não está muito
não
receptiva.
Não aprecio muito, então para isso é o planeta Terra.
Não, isso não pode ser tudo, então. Não pode ser morto e também ter o prémio. Vamos, temos que distribuir.
Ah, é o morto, pois é o claro. Morto, pois é. Então...
Eu acho que o Gouveia Melo é capaz de estar certo.
O Gouveia Melo é o Messias, o novo Messias. Que,
tu agora Messias um estalo.
Não, mas
eu acho graça porque ele a única coisa que quer ser, que é chefe de Estado Maior da Armada, ninguém dá, ninguém deixa.
E ora aí está.
As outras coisas todas que ele não quer ser é para tudo.
Ah, está bem, mas fez as duas, agora pode fazer mais uma.
Acabar a carreira como chefe de Estado Maior da Armada, não deixa.
Conclusão: Gouveia e Melo só dá duas, não dá três.
Ora, agora estiveste bem.
Acho que terminamos assim, não é?
Acho que temos que terminar.
Ficamos a saber que a Rita não sabe contar.
É.
Olha, a Noite da Má Língua é um podcast.
O João saiu ofendido daqui agora.
A Noite da Má Língua é um podcast.
Não sei contar.
E pode ser encontrado em todas as plataformas.
Essas plataformas?
No Spotify.
Por que
todas
estás a puxar o cabelo? Ele estava a puxar o cabelo.
Também pode ser, também se pode ouvir este episódio no site da SIC e do Expresso. Já sabem que a gravação e sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim.
Oh, João Luís Amorim.
A coordenação é da Joana Beleza. Também parece.
Oh,
Então, Manuel Serrão, não juntas as manitas. Junta as manitas.
E pronto. E voltamos na próxima semana. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.